Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, bom dia. Iniciamos aqui, né, as nossas entrevistas do dia, trazendo informações sobre os principais mercados de commodities. E agora para falar sobre cacau. Cacau que está testando aí, né, os 7.400 dólares. Tivemos aí ao longo dos últimos dias uma alta expressiva aí para o cacau. E as chuvas estão acontecendo lá na África, isso significa muita coisa para esse mercado. A volta das chuvas lá na África, que poderia ser aí uma tendência baixista, né, demonstrando aí uma firmeza na safra africana, só que está chovendo demais lá na região. Inclusive está acontecendo uma coisa muito curiosa que logo mais eu vou mostrar aqui para vocês. Mas enfim, a gente vai entender o que está acontecendo nesse mercado com o Alê Delara, lá da Paine. Alê, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, tudo bem? Bom dia, prazer estar novamente contigo aqui.
Prazer, Alê. Estamos de volta aqui no nosso mercadinho de cacau. Mas antes da gente
Sim.
começar a entrevista, tá chovendo tanto lá, gente, que tá tendo inundação até no deserto do Saara. É uma curiosidade, eu quero mostrar aqui para vocês algumas imagens que a gente traz. Isso aí foi ao longo da semana, coisa de 5, 6 dias atrás aí. Imagens aí de inundação no deserto do Saara. Tá chovendo muito lá na África. E isso, apesar do deserto não ter nada a ver com o cacau que a gente vai conversar, fica aí essa coisa curiosa para vocês acompanharem e verem. Mas enfim, tá chovendo em regiões, aí sim, do nosso interesse, Alê, regiões ali produtoras de cacau, e isso está afetando diretamente o mercado. O que que está acontecendo, meu amigo?
E justamente no início da colheita da safra principal deles, né, Erickson? Até mais de 400 famílias tiveram que ser evacuadas. Os órgãos lá na Costa do Marfim, em Gana, nessa área de evacuação, na verdade, pediram para o pessoal se afastar até o final do mês de novembro. E isso pode voltar a trazer doenças para os cacaueiros, que já vêm sofrendo, né? São cacaueiros muito velhos, então há muita infestação de doença. Eu acredito que esse fenômeno ele ainda tem a relação com, vamos dizer assim, o finalzinho do El Niño. Apesar de não estarmos mais no El Niño, aparentemente os efeitos eles ainda estão presentes. Há uma expectativa que o La Niña tivesse entrado agora em atividade, mas também ainda nada. Então agora é torcer, esperar que essas chuvas elas cessem para que o pessoal possa voltar aos trabalhos e começar a colher o cacau num ritmo mais dentro da normalidade.
Bom, é sempre importante ter esse olhar para a África, né, nesse momento da safra principal, principalmente porque pelas questões que a gente já vinha conversando, né, a cultura do cacau lá são árvores muito velhas, muito suscetíveis a doenças, e quando a gente vê essas chuvas, essa umidade, a atenção volta exatamente para esse ponto, né, essa suscetibilidade que o cacau lá da África tem para o surgimento de doenças. O mercado está olhando com atenção essa questão?
Está sim, Erickson. Tanto que a maior parte hoje das previsões de mercado com relação à produção já começa a descartar aquele superávit que chegou a ser ventilado de até 90 mil toneladas para essa temporada. Já começam a falar em um déficit de 100 mil toneladas. Então seria um quarto ano de déficit no balanço do cacau. Seria reduzido naturalmente em relação às mais de 400 mil toneladas da temporada passada, mas é um mercado que vai continuar apertado globalmente. Por outro lado, os preços eles acabaram subindo bastante. O preço do chocolate também, o principal produto, subiu bastante. A gente já vê as empresas de chocolate já sofrendo com as vendas. Hoje, até especificamente, é um dia muito importante para o mercado do chocolate, que é o Halloween nos Estados Unidos. E o mercado já tinha previsto uma queda de mais de 1,5% nas vendas da brincadeira lá do Trick or Treat lá do. É brincadeira ou presente ou o que é?
Ou
Esqueci o
doce ou
termo lá agora.
chocolate, né? Você dá um doce ou chocolate ou tomam aí uma brincadeira das crianças.
Isso. Balas de goma foram os grandes vencedores, vamos dizer assim, nessa substituição do chocolate. Apesar desse cenário agora que está começando aí meio ruim, vamos dizer assim, por causa desse excesso de chuvas e a suscetibilidade a doenças lá na África, o mercado ele ainda está otimista para 2025. Mas é um mercado de atenção, né? Vai ser mais um ano certamente de oferta apertada e balanço apertado globalmente.
Vamos reforçar um pouco essa questão da demanda desse momento, porque além do Halloween, que aí é uma questão ali mais da América do Norte, né? Uma questão pontual, é um período que vem aí mais para o dia de hoje mesmo. Mas além disso, a gente tem aí as festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, que são festividades que chamam aí, né, para doces, chocolates, presentes, enfim. É uma época de demanda aquecida, né, para chocolate, doces, enfim. Esse tipo de demanda sazonal tende a dar uma puxada para esse mercado?
Eu acredito que sim, para o mercado de chocolate, sim. É isso porque nós vemos as economias, elas estão relativamente otimistas. Nós vemos os Estados Unidos vindo por mais uma redução de juros na próxima semana, emprego nos Estados Unidos vai bem, renda vai bem, consumo ele vem crescendo, Europa vem nessa carona. Então há um otimismo da população norte-americana e da população europeia, que são os grandes demandantes de chocolate nesse finalzinho de ano. Então isso pode manter o consumo aquecido. Aconteceu aquele processo de reduflação, né? As empresas elas tiveram que fazer uma manutenção de preços elevados, mas elas reduziram o preço da embalagem, tamanho das embalagens. Mesmo assim, o consumo ele segue, de certa forma, resiliente. Saiu o resultado da Mondelez, por exemplo, eles estão bem otimistas com o mercado para esse fim de ano. Daqui uma ou 2 semanas sai o resultado da Hershey's também. A princípio, o mercado verá um bom resultado, porque as margens, apesar da alta do preço do cacau, elas estão melhores nesse trimestre do que foi no trimestre passado, porque a cadeia, principalmente de logística, ela teve uma queda bem expressiva nos preços. Então, isso ajudou o custo de reposição, isso acaba ajudando nas margens. Então, a matéria-prima segue alta, também se afastou dos 12 mil dólares, 10 mil dólares aí, agora na ICI aqui o primeiro vencimento a 6.900 dólares, quase 7 mil dólares, mas o custo de reposição ele baixou. Então, como o chocolate ele foi repassado uma parte dessa alta, é um cenário positivo para esse último trimestre do ano, sim.
E Ale, a gente, nas nossas últimas conversas, a gente se preocupou muito com a questão dos estoques, né? E agora o mercado já olha ali para dezembro, já começa a olhar ali para comecinho de 25. Essa questão dos estoques, o quanto ainda deve impactar, né? Porque a nossa esperança, né, na nossa conversa, era que a safra lá da África viesse uma safra boa, né, para esse ano. Desce aí uma amenizada na questão dos estoques. Essas chuvas, a princípio, é uma questão aí que pode atrasar, mas deve afetar essa questão dos estoques?
É que os estoques já estão muito baixos, né? Então, a gente deve ter uma demora para recomposição desse estoque nesse início de colheita. A colheita ela é longa, né? Ela vai até o final do primeiro trimestre do ano que vem, então a gente deve ver esse atraso inicial e se as chuvas derem uma parada, a gente retoma o ritmo. Agora, de maneira assim, estrutural, fundamental, durante o ano resolver os estoques, aí vai ser mais difícil. Talvez se a safra intermediária da África vier, uma safra melhor, a gente zeremos esse déficit que deve ficar aí com a safra principal. Mas ainda assim será um estoque apertado globalmente, a relação estoque-uso é muito apertado e isso deve trazer uma sustentação para os preços da commodity nas bolsas internacionais.
Bom, Ale, a gente tem também participação aqui no nosso chat. Logo mais eu vou entrar com alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso YouTube. Mas primeiro vamos entender, né? A safra brasileira, também a gente está na nossa safra principal, estamos aí no, no, nos momentos iniciais, né, dessa safra principal. O que que essa safra já está se mostrando aí para o mercado do cacau?
Uma perspectiva muito boa, né? A safra ela deve ser uma safra boa aqui no Brasil, mas a gente vai ter arbitragem com o preço internacional para o cacau. Então eu vi o comentário ali do o cara mais gente boa do mundo, derreter, eu acho um termo muito forte, porque o cenário global do cacau ele permanece apertado. Então o Brasil vai ter oferta, ele deve reduzir as importações, como ele já vem fazendo já nos trimestres anteriores. mas para os preços derreterem vai ser difícil. Hoje, ali na Bahia, por exemplo, que é quem vai ter a safra agora, uma boa expectativa, mais de 90 mil toneladas, está na faixa de 720, R$ 730. É um preço mais alto do que a última conversa que nós tivemos, né? Então, se os preços fossem derreter, eu acredito que eles já estariam fazendo esse movimento de baixa, e o que nós vemos, na verdade, é uma sustentação.
É, isso que, acho que é isso que é um ponto importante para a gente reforçar, né, com esse comentário do nosso colega aqui, né? Essa carga comprada da África, que vai chegar aí, cerca de 50 mil toneladas. Mas, enfim, o que a gente vê na prática nesse momento, a gente não sabe a região que ele está comentando, mas a gente vê realmente a Bahia ali, né, com essa faixa de preço em R$ 730, né, pela arroba, Espírito Santo, 2.900 a saca, e Pará, 46,50 ali o quilo, né? Então a gente vê uma certa diferença entre as regiões. Dependendo de onde ele está falando, pode fazer até um certo sentido. O que que a gente pode avaliar, de acordo com essas faixas de preços praticados aqui no Brasil?
Sim, o Pará é o estado maior produtor do Brasil, né? Então é natural que a gente tenha preços um pouco mais baixos em comparação com outras regiões. Mas a Bahia vai começar a colher, já está colhendo, na verdade. E o que importa, o que impacta muito, falei, é essa arbitragem com o preço internacional. Como o Brasil, apesar de nós termos uma produção relativamente relevante para o mercado doméstico, ainda é deficitária. Nós temos que importar. A produção boa reduziu essa importação. Mesmo assim, o PPI, né, o preço para dada importação, ele acaba fazendo preço no Brasil. E nós temos, além do preço alto do cacau, nós temos um outro fator que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio ontem chegou aqui no Brasil próximo a R$ 5,80. Então isso encarece o preço do cacau no mercado, ele acaba criando esse piso de preços que não deixa a cotação no mercado doméstico cair. Claro que uma oferta tão grande dessa, não sei como que será a logística disso, se verá num navio de carga geral, por exemplo, é 50 mil toneladas dentro de um Supramax, de um Panamax, ou será fracionada através de containers num contrato de médio e longo prazo, ali 6, 7 meses de abastecimento. Então, acho que para entender melhor o impacto nos preços, precisaria conhecer um pouco mais sobre a logística dessa importação. Mas, como eu disse, eu acho que taxa de câmbio e cotação de derivativo nas bolsas internacionais, elas criam um suporte pelo balanço apertado ainda esse ano.
E Ale, para a gente entender um pouco, vamos um pouco além aí nessa questão do mercado interno, você comentou da logística, do déficit, enfim. Vai fazer aí cerca de um mês, talvez um pouco menos, né, que lá em Rondônia a Cargill interrompeu o recebimento de cacau, né, no escritório que eles tinham em Rondônia e manteve o recebimento apenas na Bahia. Isso de alguma forma tá bom. Rondônia está retomando, né? Tá iniciando ali produção de cacau. Ainda não é tão significativo, mas a gente tem uma perspectiva ali de que essas regiões elas vão ganhando, né, potencial, vão ganhando produtividade e cada vez mais essa logística, né, que no Brasil já é bem intensa. A gente tem que entender, né? De alguma forma essa questão de Rondônia afeta de alguma forma, a gente tem algum ponto de atenção nessa logística, nesse potencial que Rondônia tem, que aquela região tem. De alguma forma, você vê alguma tendência aí para essa questão?
Sim, regionalmente, no médio e longo prazo, quando a gente tiver uma robustez maior na produção, sim, a gente deve ver preços mais baixos regionalmente. O Brasil, ele sempre vai ter esse calo que nós falamos na logística. Então, como trata-se de uma commodity, a logística, ela sempre vai acabar pressionando os preços para baixo, os produtores acabam recebendo menos pelo produto, pelo valor muito alto pago pelo transporte. Então, de maneira imediata, eu não vejo grandes impactos. Agora, no médio e longo prazo, sim, até mesmo em outras regiões que estão avançando com produção, novas tecnologias estão sendo implantadas, uma produtividade maior deve chegar nos próximos anos vindo dessas tecnologias. Então, regionalmente, a gente vai ter aqueles impactos que uma maior oferta pode pressionar os preços, e se em algum momento nós tivermos uma logística mais favorável, isso deve impactar menos na formação de preços regional para esses produtores, para esses processadores de cacau aqui no Brasil.
E outro fato que a gente pode reforçar aqui, né, que a gente vem conversando também, é a competitividade do cacau, né? Muita disputa pelo cacau, né, no nosso mercado, né? As empresas pagando prêmios aí muito bons para esse recebimento do cacau. E nesses momentos iniciais da safra principal, acho que o produtor de cacau pode colocar um certo sorrisinho no rosto aí, porque essa tendência tende a continuar, né, pela competitividade dessa produção de cacau da nossa safra principal, né?
Sim, esse é outro ponto. A gente já tem uma sustentação vindo de contratos futuros, de taxa de câmbio, mas como nós somos deficitários, nós temos que importar. Quem tem o cacau na mão, ele acaba tendo um poder de barganha maior. E essa disputa pela indústria para levar esse cacau acaba trazendo preços melhores para quem tem o cacau para vender, para os produtores, justamente através desses prêmios de comercialização. Então, para os produtores, sim, é um cenário positivo. Certamente ele não está dos mais felizes olhando para um contrato futuro, mas parte da queda do contrato futuro foi compensado pelo câmbio e pelo mercado, que eu acredito que ainda está aquecido. Apesar do preço do chocolate, dos outros derivados, manteiga, tudo mais ter subido, a população ela está consumindo. E sazonalmente nós temos, aí, como você disse muito bem, temos as festividades de final de ano que acaba puxando a demanda. Então é um cenário positivo realmente para o produtor de cacau no Brasil nesse momento.
E agora, para a gente também trazer, né, uma demanda dos produtores rurais, isso vendo em grupos de WhatsApp, é uma preocupação sempre muito presente por causa das doenças, né? Moneliase, vassoura de bruxa, enfim, esses velhos conhecidos aí da cacauicultura. De alguma forma, você vê a pressão, né? Tivemos chuvas, né, acontecendo nas regiões produtoras de cacau, né? Isso traz um alento para os produtores, mas sempre fica essa preocupação, essa pulguinha atrás da orelha aí.
Sim, a preocupação é com relação ao manejo, né? Porque grande parte dos insumos, né, para defesa vegetal, eles são importados. Então, uma taxa de câmbio tão elevada, ele pode encarecer o manejo dessas doenças. Então, o que o produtor rural tem que ficar atento é com relação às relações de troca. Falando do ponto de vista de custo, de preços, de margem, é ficar atento às relações de troca. Se nós começarmos a ter um descolamento na formação do preço do cacau e a importação desses insumos mantiver os preços em alta por uma taxa de câmbio muito elevada, essa margem ela pode se estreitar. Teremos um preço favorável por uma disputa de compradores, por um contrato futuro elevado, mas poderemos ter um encurtamento das margens se o trato cultural for muito dispendioso, muitas aplicações tiverem que ser feitas e junto com o insumo aí com químico muito caro. Então, a atenção tem que ficar sobre as relações de troca para não perder essa margem aí numa venda mais à frente, aí janeiro, fevereiro, março, né?
É, pessoal, fiquem atentos aí, né? Outras commodities sempre ficam muito atentas ao preço do dólar. O preço do dólar ali ensaiou uns 5,80, com algumas tensões, principalmente aí na política brasileira, né? Isso tem trazido muitos ganhos para o dólar. Hoje está numa média ali, né? Uma estabilidade em 5,77. Vamos ficar de olho. Esse
Isso.
dólar aí. Aparentemente, né, os nossos políticos estão mais a menos agora, mas não deve baixar muito abaixo de 5,70 não esse dólar, né, Ale?
No curtíssimo prazo, não, Erickson, porque semana que vem, essa semana já foi uma semana carregada de dados econômicos. E na semana que vem nós temos as eleições americanas, no dia 5 de novembro, na terça-feira, e quarta-feira tem decisão de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, o mercado financeiro, em geral, ele se posiciona para esse tipo de situações. E se a gente tiver, essa semana tivemos PIB, tivemos relatório de emprego, tivemos relatório de renda, tivemos relatório de produção industrial lá na China, agora vamos ter os juros. Então, são muitos dados macroeconômicos que acabam afetando a taxa de câmbio. O Brasil subiu pelo risco fiscal, naturalmente aqui, principalmente depois das declarações do ministro da Fazenda, do Haddad, dizendo que não sabia de onde que tiraram aquela expectativa de corte de gastos aqui entre 30 e 50 bilhões. Ele fez uma reunião junto com outros ministros e o Lula, não foi feita nenhuma declaração, mas ontem mesmo saiu uma nota dizendo que eles iam apresentar um projeto para o legislativo sobre o corte de gastos, e há rumores aí que ele possa ficar entre 40 e 60 bilhões, deu uma acalmada no mercado. Mas se, olhando agora o dólar DX, que é o dólar contra uma cesta de moedas de países fortes, o euro principalmente, ele também subiu bastante nos últimos dias. Hoje ele está com uma queda a 103,9 pontos. E um dólar alto significa que o mercado está levando esse dólar para os Estados Unidos. Então, isso ajuda o nosso dólar aqui no mercado a subir. Além disso, os juros de captação do dólar de curto prazo, eles estão muito baratos aqui no Brasil. Então, isso acaba trazendo mais demanda pela moeda para fazer arbitragem com o contrato futuro do dólar, né? Na curva do dólar, na linha do dólar. Então, são uma série de fatores macroeconômicos internacionais e nacionais que têm puxado a cotação da nossa moeda. Então, enquanto essas questões, principalmente com relação a juros e eleições americanas, não se definirem, dificilmente nós veremos uma queda na taxa de câmbio. Agora, o Boletim Focus dessa semana já apontou que a estimativa do Banco Central aqui é de uma taxa de câmbio de 5,45 em dezembro. E há fundamentos que possam levar a nossa taxa de câmbio a uma queda. Não sei se 5,45 me parece muito otimismo, mas há fundamentos que podem levar a uma queda na taxa de câmbio assim que passarmos essas definições, esses dados importantes aí para a macroeconomia global.
Bom, fica esse alerta aí para os amigos calcicultores ficarem atentos, né? A política influencia muito, né? Os dados econômicos aí, principalmente para a rentabilidade de vocês. Vamos ficar atentos aí. Alê, muito obrigado pelas suas informações. Seja muito, sempre muito bem-vindo aqui aos nossos acompanhamentos de mercado.
Eu que agradeço o convite, Ex. Obrigado e bom dia para todos.
Um bom dia. E você que acompanhou aqui a nossa entrevista, vamos ficar atento aí, né, nesses próximos dias com esses dados de mercado aí e de economia lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, definições aí de taxas de juros, enfim, muitas coisas que podem influenciar nessa questão do dólar, né? E isso afeta a rentabilidade, né? Os produtos utilizados para os manejos da cacauicultura possuem, né, a sua base de preços. Com base no dólar, então vamos ficar atentos nessa questão e também, né, nessa questão da África, né, essas chuvas que estão acontecendo lá, que num primeiro momento poderia trazer uma baixa aí de preços, né, por causa de uma safra muito cheia, uma safra boa, só que está chovendo demais nesse momento, acaba atrapalhando a colheita, né, pessoas precisam ser deslocadas lá na África, até o deserto do Saara aí recebeu chuva, teve inundação, enfim, coisas estranhas acontecendo aí no nosso clima. Vamos ficar atentos a essas questões e para você ficar atento, vale sempre lembrar, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim nossas entrevistas chegam a cada vez mais pessoas, né? E você recebe notificações assim que os vídeos entram aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Lembra também de sempre acompanhar nosso site, né, o noticiasagricolas.com.br, para ficar sempre por dentro aí das últimas informações. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.